Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
Você confere a primeira informação do programa de hoje, que é uma produção do William Sopa. Governo do Paraná autoriza a contratação de 3 mil agentes de segurança pública.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior autorizou nesta quarta-feira os concursos públicos para a contratação de 2 mil policiais militares e 400 bombeiros. Além disso, o Estado vai selecionar 50 delegados, 300 investigadores e 50 papiloscopistas para a Polícia Civil. Também foram abertas 238 vagas para agentes de cadeia que vão complementar o quadro do DEPEN, Departamento Penitenciário. Ratinho Júnior ressaltou que a segurança pública se faz com inteligência e tecnologia, mas principalmente com a presença física e recursos humanos para atender todas as demandas da sociedade.
Segurança pública para nós é prioridade. Não é à toa que o Paraná está conseguindo diminuir os índices de criminalidade através de um bom trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, do sistema de inteligência da nossa Secretaria de Segurança. Uma parceria com o Governo Federal que nós lançamos há poucos dias em São José dos Pinhais. O Paraná foi escolhido entre 5 estados do Brasil devido ao bom desempenho da Secretaria de Segurança nesses primeiros meses do ano de 2019. E agora a ideia é reforçar ainda mais o contingente desses policiais para que a gente possa reforçar cada vez mais a presença policial na porta das escolas, nos bairros, nas cidades e fazer com que o Paraná possa ser essa grande referência de segurança pública que nós estamos fazendo.
Dentre os resultados obtidos, o governador destacou que mais da metade das cidades do Paraná não registrou nenhum homicídio neste ano. Porém, ele lembrou que o maior número de prisões também exige a abertura de mais espaço no sistema prisional e que há um planejamento do Estado nesse sentido. O secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Rômulo Marinho Soares, disse que as polícias têm buscado trabalhar com planejamento estratégico, integração, inteligência e boas práticas.
É mais uma pauta positiva proporcionada pelo nosso governador, né, que temos atendido. O governador tem proporcionado, além do material, agora está proporcionando recursos humanos, né, com esse concurso, vindo em boa hora. A Secretaria de Segurança Pública cada vez mais tem buscado a eficiência e a gente sabe que nós temos que trabalhar exatamente com a valorização que são os recursos humanos.
A informação agora da saúde é da Amanda Lanes. Paraná registra 104 mortes por gripe desde janeiro.
Com mais 3 óbitos confirmados por causa do vírus da gripe, o Paraná soma agora 104 mortes desde janeiro deste ano. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo Informe Influenza, que monitora semanalmente os registros das síndromes respiratórias no estado. As mortes confirmadas foram de 3 mulheres idosas e ocorreram em Curitiba, São Mateus do Sul e Foz do Iguaçu. A faixa etária acima dos 60 anos é a que registra maior número de mortes por gripe, com quase 54%. Além da idade, considerada como fator de risco, as mulheres apresentavam outras doenças crônicas e não foram vacinadas. Outros fatores apontados como risco para as complicações da influenza são doenças cardiovasculares, pneumopatias, diabetes, doenças neurológicas, renais, hepáticas e hematológicas, além de obesidade e asma. De acordo com o boletim, o Paraná registra 527 casos confirmados de influenza. O vírus H1N1 é o subtipo em maior circulação, responsável por 446 casos. Apresentam mais ocorrências a região metropolitana de Curitiba, com 171 casos, Foz do Iguaçu, com 58, Ponta Grossa, com 36 e a região de Maringá, com 25 casos confirmados. Todos os subtipos da gripe são transmitidos pelo contato com gotículas da saliva e secreções respiratórias de pessoas infectadas. O vírus pode ficar ativo de 2 a 8 horas em várias superfícies. Por isso, segundo o chefe da Divisão de Doenças Transmissíveis da Secretaria Estadual da Saúde, Renato Lopes, a orientação é realizar a higiene frequente das mãos, pois ajuda a reduzir as chances de contaminação.
São importantes os cuidados gerais, higiene, ventilação dos ambientes, higienização das mãos, lavar as mãos com frequência, usar o álcool gel 70, né, proteger nariz e boca quando tossir, mas não com a mão, e sim ou com lenço descartável ou com a dobra do cotovelo, manter os ambientes limpos, arejados, evitar aglomerações, uma boa alimentação, hidratação, ajuda também aí a melhorar a imunização do organismo.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Parceria vai levar energia fotovoltaica às escolas municipais do Paraná. Ouça Rodrigo Arendi.
O governo do estado deu início nesta terça-feira a mais um projeto de inovação. O secretário do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, João Carlos Ortega, assinou o memorando de entendimento entre o Paraná Cidade, Fomento Paraná e o GBC, Green Building Council Brasil, para transformar escolas municipais de todo o estado em geradoras de energia elétrica fotovoltaica e qualificá-las para alcançar a condição de consumo zero de energia de origem externa. O GBC é uma organização internacional que atua na implantação e certificação de projetos de eficiência energética. Na primeira fase, serão atendidas 180 escolas de 6 municípios. O secretário Ortega destacou que o objetivo é levar o benefício para as escolas dos 399 municípios paranaenses.
Um projeto inovador. Essa energia vai trazer assim todo um conforto ali e vai beneficiar muito as nossas escolas, respeitando o meio ambiente, atingindo os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, um projeto que começa com 180 escolas, que já são bastante escolas, mas vai se estender a mais 1.000, 2.000 escolas. Enfim, projeto que nasceu e vai crescer a cada dia mais, se Deus quiser.
Para viabilizar as mudanças, as prefeituras terão R$30 milhões do sistema de financiamento aos municípios disponibilizados pela Fomento Paraná e deverão oferecer contrapartida para implantar os projetos. O diretor de operações do setor público da Fomento Paraná, Wellington Dalmas, destacou a importância social da iniciativa, não apenas colocando os alunos em contato com novas tecnologias, mas também levando conceitos da importância de economizar energia e da sustentabilidade.
Por determinação do governador, né, que tem a bandeira da inovação, a SEDU, Paraná Cidade e a Fomento resolveram fazer um projeto que transformasse as escolas, todos os edifícios, em edifícios verdes. Elas vão ser autossustentáveis em água, em luz. Inicialmente, a gente vai começar com 50, 100 escolas para, assim, pegar a expertise. E a tendência é que todas as escolas municipais do estado tenham essa concepção no final do governo Ratinho Júnior.
Para encerrar o programa, o alerta da matéria produzida pela Amanda Lanes. População deve manter cuidados simples que evitam a dengue.
A Secretaria Estadual da Saúde emitiu informe técnico sobre a situação da dengue, febre amarela, zika e chikungunya nesta terça-feira. O resultado aponta que grande parte dos focos do mosquito Aedes aegypti é encontrado nas residências. Por isso, a orientação é adotar alguns cuidados que podem romper o ciclo de vida do Aedes aegypti e a reprodução. O secretário da Saúde, Beto Preto, ressalta que a ação de combate ao mosquito transmissor deve ser constante.
A dengue se faz combatendo o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, todos os dias. Não apenas nos locais tradicionais, convencionais, mas também naqueles locais que muitas vezes a gente nem se preocupa em verificar. É um cano que está aberto, uma calha que está entupida ou juntando folhas. As próprias plantas de ornamentação, que às vezes têm flores de tamanho maior que podem juntar água, todos os locais que sejam não usuais. Temos que mobilizar a comunidade e contar com apoio em todos os municípios do Paraná dos agentes de combate às endemias.
Entre as doenças que o mosquito Aedes aegypti transmite, a dengue é a mais comum no Paraná. A Secretaria Estadual orienta que a limpeza de terrenos, quintais e também interna da casa, o esvaziamento de depósitos e recipientes com água, devem ser feitos com frequência durante todo o ano. Resíduos que não serão reutilizados precisam ser armazenados de maneira que não se tornem criadores do mosquito, até que sejam coletados para a destinação final. Além de esvaziar espaços e recipientes com acúmulo de água, é importante escová-los com água e sabão para eliminar os ovos que ficam grudados.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.